Estamos todos ao vivo, será? Será? Olha aqui, ó, primeiro que isso aqui, vamos ver, será que a gente tá ao vivo aí? Quero ver, quero ver. Quem pode confirmar aí pra gente, por favor, vamos lá, galera.
Estamos.
Tá vivo mesmo? Não acredito.
É vero.
É vero. Que entrada linda, então, todo mundo. Muito boa noite para a galera, todo mundo em peso, firme e forte aí, para mais um encontro semanal, hoje dia 30 de julho de 2020. Praticamente já passamos do meio do ano, primeiro mês acabando, literalmente. Que delícia, mas não deixamos de ter a nossa força semanal aqui, todo mundo junto. Portanto, sejam todos muito bem-vindos no nosso Game War XP, quinta-feira, 21 horas e 30 minutos. Galera, sejam todos muito bem-vindos. Tá todo mundo me ouvindo aí, colegas debatedores, companheiros e todos?
Sim.
Isso, show de bola. Então tá bom, deixa eu tirar um pouquinho aqui essa nossa tela de fundo aqui de comemoração aos nossos 300 inscritos no YouTube. Como nós havíamos prometido, pessoas de palavra, faremos hoje o quê?
Oh.
Sorteio de um gift card, galera, exatamente.
Ah, eu
hoje.
Quero, hein?
Tá querendo demais, só porque o senhor que tá querendo muito, vou tirar aqui pra botar todo mundo para nos ver. Beleza, boa noite, galera. Essa equipe aqui hoje de debatedores firmes e fortes. E na sequência, então, eu vou dar boa noite pra todos eles aqui. Boca, meu irmão, boa noite, querido.
Eita, boa noite, tô travando um pouco aqui que a internet celular tá ruim, mas muito obrigado pela presença, vamos ver que hoje tem um debate bom e hoje finalmente nós vamos cumprir a nossa promessa que aqui tem palavra, aqui no Game War não é político, mas a gente tem palavra, viu?
Perigoso isso aí.
Exatamente, e na sequência aqui, obrigado Boca Valeu a nós, Luizão, irmão, boa noite mais uma vez, querido.
Boa noite, senhores. Mais uma quinta-feira aí abençoada. Comemorando aí 300 inscritos, finalmente. E bora lá que no final aí vai ter um presentão pra galera.
Exatamente, que delícia. Vamos que vamos. E hoje, nosso convidado da noite, ele, o grande Luke. Boa noite, queridão. Valeu, obrigado pela presença. Seja bem-vindo.
Boa noite. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pros 300 inscritos aí, cara. Parabéns mesmo.
Parabéns pra todos.
O Marp tanto.
Exatamente, vamos aumentar, agora sim, já chegou na meta, vamos dobrar a meta, vamos que vamos.
Não, o importante é eu saber a meta, e quando cumprir a meta a gente dobra.
Exatamente, então por favor sejam todos muito bem-vindos ao nosso Game War XP, nosso debate número 71 de hoje no We Are The Champions, galera, essa grande homenagem àquela banda, aquela bandinha fraquinha chamada Queen, né, quem não conhece, né, quem nunca curtiu, nunca ouviu. Então essa é a homenagem da noite aí, né? Sempre a nossa homenagem musical. Depois tinha uma outra que eu lembrei, falei, opa, mas enfim, fica pra próxima, que hoje era um tema especial. E aproveitando também que, né, já estamos todos aqui fazendo o nosso agradecimento aí pelos 300 inscritos, né? Hoje faremos o nosso sorteio, como a gente vê se comprometido aí com todo mundo, né? E lembrando sempre, né, galera, não deixar de nos acompanhar, estamos, né, em várias outras plataformas, né? Nós estamos tanto no Twitch, quanto no Facebook, quanto no Twitter também, hoje todos com transmissão simultânea, daqui a pouco até confirmar para ver se está rolando tudo bonitinho, né? Além das principais ferramentas, onde a gente tenta manter aí o nosso contato pelo Instagram, no Telegram também, para quem quiser estar em contato constante conosco. Temos também o nosso canal no Discord, apesar que ele ainda está um piloto para teste, além, óbvio, das comunidades onde vocês nos encontram lá, do Xbox, do PS4, no Steam, e principalmente para quem quiser ver esse nosso formato de debate aqui, né? No Spotify não, né? No podcast, né? Que você encontra tanto no Spotify, como no Apple, quanto no Google Podcast. Beleza, galera? Assim vocês nos encontrarão. E se quiser ver tudo aglutinado também, vocês podem ver nesse link que está aqui aparecendo, né, que é o bit.ly/GameWarXP. Aqui está o resumo de todos os links para nos acessarem, nos ouvirem, nos verem, falarem, interagirem, fazer uma bagunça com a gente. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos para esta noite fria, mas gostosa. Bastante gente aqui com a gente hoje. Eu vou dando boa noite aqui para todo mundo. Olha lá. Olha o News aí com a gente. First, exatamente. Queridão, obrigado pela presença mais uma vez. Olha quem tá aí também, Lipes, voltou com a gente, queridão. Obrigado, De Vinícius, tô ouvindo, tá aí firme e forte. Olha só também o Citário também, boa noite, Cabela, somos nós. Olha só também a galera vindo aqui através do, olha lá, já confirmou pra gente, através do Twitch também. Eita, tá aparecendo? Acho que tá travando aqui, ó. É, não apareceu. Daqui a pouco eu consigo colocar aqui. Isso, agora tá indo. Tá travando aqui de algumas outras pessoas. Valeu, Nils. Chegamos hoje ao 300. Chegamos, né, na verdade, semana passada ao 300. Conseguimos manter agora o objetivo subir cada vez mais. Daniel Mendes também, obrigado, rapaziada. Valeu pra você também. Olha quem tá aqui com a gente hoje novamente. Grande Obscuro, obrigado, cara. Valeu pela presença. Fernando Oliveira, valeu, querido. Salve pra você também. Noite, olha só, grande. Olha o Eric aí também, querido. Obrigado pela sua presença aí com a gente. E todos os demais que estão chegando. Às vezes tem um atraso aqui, um delay nas mensagens, mas estaremos todos juntos. Vamos lá, então? Vamos começar a nossa brincadeira noturna aí, para falar um pouquinho de noturna e semanal, né? Para poder falar um pouquinho de informações acerca dos nossos mundos dos games, pode ser? Não, ainda não. Primeiro tem que falar o quê, Boca? A gente tem que comentar como é que vai funcionar o nosso sorteio, galera. Então, para quem já está aí conosco, qual que vai ser o formato para poder ser algo justo para todo mundo, para que todos tenham a mesma oportunidade? Vai ser o seguinte, deixa eu só pegar aqui a informação. Vocês poderão, para concorrer ao gift card, galera, o que a gente pede para que vocês o façam? Tem um formulário que está rolando nesse exato momento, já está aberto, podem entrar lá, que é o bit.ly/gw-d71s, nome meio grande, né? Vou colocar aqui no chat para todo mundo. Para ficar um pouco mais fácil, né? Mas só para ver
que já tá na tela.
Exato. Aí eu vou colocar aqui para todo mundo, quem quiser, beleza? É só entrar lá, responde o nosso formulário e ao responder, você já vai estar concorrendo aí também, vai entrar aqui na nossa lista. E aí, mais, é próximo do fim do programa, a gente vai abrir, vai fechar o formulário, vai pegar todos os nomes que tiverem lá e nós vamos rolar uma roletinha aqui, rodar a roleta para ver quem que vai ser o grande vencedor do sorteio da noite, beleza? Então, a única ressalva que a gente pede é que ao se cadastrar no final, quando fizermos o sorteio, a pessoa que for sorteada, ela terá que estar ao vivo até para poder dar um meio que um joinha de acordo aí para a gente de que recebeu a informação, beleza? Porque vai ser tudo ao vivo. Tudo na hora, porque quem sabe faz ao vivo, né não? Diz aí. Bora pro nosso tema, galera. Vamos começar. Vou deixar aqui um pouquinho a informação do chat, a informação do formulário. E neste momento nós vamos para o nosso primeiro tema, galerinha. Nosso primeiro tema da noite. Qual que vai ser? É o seguinte. Primeiro tema da noite. Vem comigo. Jovens, as trilhas sonoras nos games, né? Elas muitas vezes não são valorizadas, né? Elas fazem falta? E aí, qual que é a opinião de vocês? Lembrando que música é uma coisa que mexe com muitas pessoas, né? E ao mexer, é óbvio, imagina num jogo, né? Que tem todo um apelo também visual, tem todo um apelo sonoro. E é fato que tem muitos jogos que alguns deixam a desejar e já outros são um espetáculo. É quase um verdadeiro show, como se você estivesse vendo, né? Presenciando ali, é muito imersivo. Mas e hoje em dia, no final das contas, acaba fazendo falta? Sim ou não? Vamos ver o comentário da galera. Inclusive, já para aproveitar, eu vou pedir a gentileza no que... Se apresente pra gente, por favor, e já começa falando sobre o tema, por gentileza. Vamos lá.
Não, obrigado.
Primeiro tem que falar pra ele. PlayStation ou Xbox? Ou Switch?
Ah, ou PC, ele vai saber.
Eu tenho os quatro, velho. Tenho os quatro.
Ah, então. PC ainda. O cara é um magnata.
É autoridade.
Eu não... Não, não, então não é porque... Claro que não, mas... Por falta de opção, e eu compro todos, então vai. Não tenho preferência, apesar que para viajar, como eu viajo bastante por causa da minha profissão, eu prefiro o portátil, então o Switch acaba ganhando nisso, mas eu não vou entrar nessa polêmica não de Xbox. Eu quero continuar sendo convidado, entendeu?
É uma fala prudente.
Mas não se esqueça que o nome do canal é Game War, então não tem problema, cara.
Tem outras batalhas que eu prefiro entrar. Essa aí é quase legal. Perdida. Vai mudar a geração, então vamos deixar pra próxima.
Boa. Cara, olha essa música, mano. Scars of Time.
Hoje eu tô abrindo já uma exceção, deixando um áudio de fundo.
Chronocrona.
Exatamente, pra poder valorizar aquilo que nós temos dos mais clássicos aí no mercado dos games, né? Tá muito alto aí pra vocês, todo mundo conseguindo escutar, minha voz tá equilibrada aí, tá?
Tá um pouquinho alto pra mim, mas...
Tá um pouquinho alto a música
um alto. Do
vídeo. Deixa eu tentar baixar aqui.
Legal, mas um pouquinho...
Se chegar... Aí,
tá bom, boa.
Hein? Então tá bom, beleza, deixar de fundo aqui rodando.
Eu digo pelo trilha sonora... É que é muito amplo, né? Quando se fala em trilha sonora. Então, nenhum jogo você indica para alguém pela trilha sonora, por exemplo. Então, o áudio em si, ele é secundário. Tipo, você não gostou de um jogo, mas você fala, nossa, mas a trilha, você tem que jogar por causa da trilha. Não, você não vai fazer isso. Então, se elas não são valorizadas, é que elas não entram no tema. Se é bom ou ruim. A trilha, ela não desqualifica um jogo em si. Ela valoriza muito um. Por exemplo, Final Fantasy tem uma trilha espetacular. Super Mario, o Mario, tem o tema do Mario. Então eles são reconhecidos. Mas também se não tivesse, ninguém ia desqualificar o jogo por conta disso, entende? Mas sim, existem trilhas que marcam a gente. GTA, por exemplo, não é um jogo que tem trilha, mas tem um áudio fantástico. Uhum. Por exemplo. A trilha do jogo é o som da música do carro, que são músicas aleatórias dependendo da estação que você escolher. Mas é fantástico, o barulho da cidade, e nem uma trilha sonora isso. A própria cidade, ela fica mais viva por causa do som, do áudio. Então, não entra num quesito de bons jogos o áudio. Mas ele tem que ser bem feito, senão ele fica muito ruim. Por exemplo, o GTA, se não me engano, 3, ele fazia um looping de uma hora. Já o GTA que tem o CJ, se não me engano, é o San Andreas.
San Andreas, exato.
Ele tinha um loop de uma semana. Então ele tinha 7 dias de áudio que não se repetia.
Caramba!
Eles colocaram um microfone na rua e gravaram o som da rua. Então, é diferente. Então, isso não fica maçante para quem ouve. É por isso que ele é tão fantástico.
Exato. E até aproveitando aqui para o pessoal que não sabe, né? Só para complementar, que eu acho que foi faltando, eu não escutei, peço desculpas, né? Mas é aqui que você faz mesmo, meu querido? Se o pessoal saber por que você está falando isso.
eu trabalho com teatro musical, com áudio, mas também faço áudio para games também.
Perfeito, só para esclarecer e dizer exatamente o porquê desses comentários, né, do Nuke, não é à toa, né, nosso convidado especial.
Hoje... Que às vezes é à toa mesmo, eu acho, às vezes eu falo besteira.
Fica tranquilo que então faz parte do time, aqui
é normal. Fala... É que você não viu o Zegman falando ainda, bicho.
Fica tranquilo, relaxa. Mas é muito interessante, então não à toa, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conosco, né, por ter aceito esse convite, né, e hoje falando de games, que é o nosso universo, óbvio, mas falando um pouquinho sobre esse fator das trilhas sonoras, das músicas também, né, como o primeiro tema, a gente vai dar uma evoluída no assunto, então muito obrigado já pela participação inicial, já botamos na fogueira logo de cara, e aí vou agora... Opa, agora seguindo aqui a ordem, aqui, vou aqui da esquerda primeiro, Luizão, e você, meu querido, o que você acha?
Cara, concordo com o nosso convidado e, assim, mas você vê que os grandes clássicos, eles acabam tendo, sim, as melhores trilhas, né? Você vê, por exemplo, jogos memoráveis como Ocarina of Time, que foi um marco na história. Tem uma trilha sonora extraordinária. Chrono Cross, Chrono Trigger, é uma obra de arte em geral, cara. Então, não necessariamente, realmente, a pessoa vai jogar um jogo só pela trilha sonora, mas os grandes jogos, eles costumam ter também as melhores trilhas sonoras.
Eu posso dar um corte rapidão?
Claro.
Desculpa, é que não tá saindo o som, mas esse daí, por exemplo, é a abertura daquele jogo Civilization 4, para quem não sabe, né? E foi o primeiro, se não me engano, o primeiro jogo que teve uma música que é vencedora de Emmy, cara. Só para vocês terem uma ideia, do Grammy, né, melhor dizendo. E foi a do Babaeto, para quem não conhece, que essa música é um espetáculo, já tive a oportunidade de vê-la, de ouvi-la, né, ao vivo, e cara, é de arrepiar, é realmente emocionante. Desculpa o corte aí, é só para dar esse adendo pro pessoal. Continua aí, filhão.
Não, imagina. E, cara, o legal é que a trilha sonora, ela fica ela é uma coisa muito impactante pra gente, né? A gente leva as trilhas na nossa cabeça ao longo da vida inteira. Quem nunca ficou cantando a musiquinha do Mario, do Super Mario World, do Sonic? Cara, a Video Games Live é um evento absurdo. Eu fui umas 3 vezes, uns 3 anos seguidos, e é uma delícia você ver a música do jogo que você mais gosta lá no telão, sendo tocado por músicos ali ao vivo, é muito louco. E se tratando de melhor trilha sonora, assim, na minha opinião, cara, Donkey Kong 2 é fenomenal. Aquele jogo inteiro, a trilha sonora te carrega, faz você tá ali naquele ambiente de uma forma esplêndida. Então, trilha sonora é uma coisa que eu tenho um monte de OST no meu celular de jogo, cara. Então, eu considero uma parte muito, muito, muito importante dos games.
Perfeito, Leizão, perfeito. É, você falou do videogames live também, eu cheguei em 4, fui em 3 seguidas, faltei uma e fui na quinta, né? A primeira que teve no Brasil, acho que foi em 2008. 2008 ou 2007, né?
Não deu tempo,
eu ia tentar pegar alguns registros que eu fiz na época, né? Tirei foto com o pessoal também, né? E até vídeo, eu lembro que eu tinha um celularzinho meia boca, cara, que gravava uma desgrama, mas é aquele negócio, né? É o fator da nostalgia que hoje, ao ver, né? Eu lembro que eu tenho guardado, só preciso localizar, mas não deu tempo. Eu vou ver se eu pego depois e coloco no canal. É nostálgico. Eu sou muito movido à música. E aí, consequentemente, quando eu jogo, é uma coisa que não só me motiva, mas me cativa e também me emociona, dependendo do contexto. Mas antes de, né, falar, deixa eu passar pro meu amigo aqui. Grande. Olha aí, ó, lá vem. Eu deixei pra esperar pra ele falar as besteiras dele. Fala aí,
Batista. Eita, maravilha!
Ó, o que você tá vê? Agora no nosso, ó.
É isso. Um negócio que você achava que nunca iria sair pro PlayStation e hoje em dia tá aí, ó.
É verdade, saiu.
Cara, e que Cuphead.
A trilha desse jogo, ele merece uma menção extremamente honrosa.
É impressionante. Eu adquiri no iTunes essa trilha sonora, pra vocês terem uma ideia, porque é sensacional. É assim, é fora do comum. É muito boa mesmo. Muito bom mesmo. Vai lá, diga aí, boa.
Não, isso daí não tem nem o que falar. Eu ia tirar a casquinha, né? E a própria a moça lá que apresentou, né? Eu não sei o nome dela, mas é dessa da empresa lá, MDRHK, sei lá como é que é o nome dessa empresa aí. Mas ela falou que vai ter o DLC já, né? E pelo que eu tinha entendido, já tá pra sair o DLC. Eles vão atrasar um pouco, mas vai sair um DLC. Né? E é bom que isso daí é um tema pra... pro outro, eu não quero entrar no debate das coisas que são os ex-exclusivos, porque antes, ai, porque só o PlayStation, não sei o que, aí, ó, tome, tiraram aí dos caras, você vê que hoje em dia o lucro é o que manda, né, não tem mais nada. Mas, enfim, parte de trilhas sonoras, cara, trilhas sonoras eu ouço desde que eu tenho fita. Então, antigamente era muito difícil você ter alguma coisa assim, né, e eu gravava quando passava na rádio, algumas vezes passava alguma trilha de um jogo. Putz, tinha umas rádios piratas, cara, que eu pegava, principalmente rádio pirata internacional, e aí eu conseguia transformar o áudio, nem tinha gravador de CD ainda, cara. Então eu deixava o som gravando, olha isso, eu deixava o áudio gravando, o áudio ambiente gravando. Então, cara, era muito legal, e aí depois, lógico, que veio o CD, tá? Hoje em dia você tem o Spotify que tem uma porrada de trilha sonora, se você procurar lá, né? E nem tenho que falar que as minhas favoritas, lógico, são dos RPGs, né? Uhum. Mas também as do Dark Souls, cara, eles são espetaculares. Eu ouço elas sem o jogo e tal, aparece lá, é um japonês que faz, chama Motokubi Saburai, acho que é o nome do cara, é um nome esquisito lá, não decorei não. Mas ele faz umas trilhas, igual o Shigeru não, como é que é o nome do cara lá do... Me fugiu agora também o outro japa lá, que é o Nobuo Uematsu. Nobuo Uematsu
do Final
Fantasy. Isso, é, esse daí também é outro marco, né? Você vê que os caras lá, eles têm uma preferência, assim, pra fazer música boa, que é espetacular. E a música, com certeza, em todos os jogos, né? Elas te avisam de certos acontecimentos do jogo, né? Dão aqueles... Você, a música aumentou, começou uma batida, vai vir boss. Alguma coisa assim você já pensa, né? Então elas auxiliam também. Tanto é parte primordial que hoje as empresas se preocuparam muito em aprimorar isso. Porque antes no Atari era só... Só tinha aqueles peidinho abafado, né? Dos jogos. E aí não fazia muito sentido. Depois que eles começaram, né? Com aquela trilhazinha, 8 bits, assim, só aqueles toques e tal. Até ter composição e orquestra, né? Nem tem o Games Live lá, que eu nunca fui em nenhum, queria ter ido, né? A oportunidade estava muito caro na época também, acho que estava sem grana, então não consegui em nenhum. Mas eu gosto demais, depois eu baixei e vi como é que é bem diferente você tá jogando e ver a trilha, e você ver a trilha ao vivo lá, tal. Os caras têm um trabalho fantástico, né? Então, para mim, hoje em dia, um jogo bom, é lógico que eu não vou deixar de comprar o jogo pela trilha. Mas a trilha, se vier, é um bônus. Igual o Ghost of Tsushima, que tem a trilha, né? Eles vendem normalmente o pack agora.
É, eu tenho um adendo sobre essas vendas de trilha separada.
É, então, porque os caras, eles vendem, né? Eles fazem. Você teria que comprar o jogo inteiro e vir como bônus aquilo lá. Mas agora os caras separaram os audio tracks e aí tem lá soundtrack e ainda o cartãozinho, né? As artes do jogo, né? Como DLC, né? Antes nem tinha isso também, sei lá, os caras querem ganhar dinheiro de aproveitar ao máximo, né?
Não, desculpa te interromper, mas o que me dá um medo é você começar a fracionar o jogo desse jeito. Daqui a pouco você vai ter o jogo com trilha sonora e o jogo sem trilha sonora, entendeu?
Os caras só não fazem isso porque não ia dar certo, cara. Mas se puder,
duvida.
A música vai vir como DLC daqui a pouco também, né? Vai ser logo. Jogo com som sem som, jogo com música sem música, né?
Ah, você pode ver que isso já foi feito no Resident Evil 2. Você comprava ele lá um DLC dele lá, ele vinha com a trilha sonora do original. Nesse remake aí, vocês lembram?
Uhum. Até altera os sons, né, também, que nem os caras alteram para os personagens antigos, né?
Altera o som do menu e altera o som ambiente, cara. Então é a música do original lá de 98, né? Já fizeram isso.
Uhum. O Halo fez isso, mas ele não tracionou desse jeito. Você mudava na hora. Você mudava no controle na hora e o gráfico mudava para a primeira versão, e o som também mudava, era muito legal. E é real time, assim, você tava mudando, era muito, muito legal. Muito legal essa opção.
Uhum. É, o Daniel me lembrou aqui, o Akira Yamaoka, cara.
É verdade, cara.
Como que eu posso esquecer do cara? Mestre. O Daniel lembrou, porque, cara, eu ouço música dele e da Elizabeth, não sei o que, o nome dela. Como é que é? Ela faz várias músicas do Silent Hill, cara. E eu já procurei, assim, as trilhas dele. Eu já baixei um tempo, tanto é que eu tenho em arquivo isso aí, porque no Spotify mesmo você não acha, são pouquíssimas músicas. Mas música de Silent Hill é meio trash se ouvir, porque tem umas lá que realmente você pensa naquele cenário todo destruído, sabe? É bem... E você ouve no fone, assim, você fala, caramba, isso fica meio perturbado, né? Então,
eu não jogo Resident Evil, então...
Tem uma particularidade, agora que eu lembrei.
É verdade, eu tenho, eu não jogo... Eu não jogo Resident Evil porque eu morro de medo, velho. Eu admito mesmo, cara. Não tem como, cara. E eu tenho um problema com um jogo que dá susto, cara. Eu fico muito nervoso, tá ligado? Eu fico muito puto. Então, não dá. Não aguento. Eu gosto de ver. É o tipo de jogo que eu gosto de ver as pessoas jogarem. Eu tenho alguns jogos, assim, que eu gosto de ver os outros jogarem, que eu me divirto tanto quanto. Resident Evil é um deles.
Legal.
God of War também, que tá passando, é um jogo legal de você ver.
E a música do tema principal do God of War, quando ele foi lançado, né?
Sim,
também. Música toda orquestral ali, sensacional. Quando eu já ouvi, já algumas vezes, inclusive, né? Cara, emociona. É um negócio assim que ele tem uns rompantes assim que arrepia, né? Pra quem realmente gosta de música, pra quem sente muito, porque música é uma coisa muito de sentimento, né? Muito sentido também, né? E assim, é uma coisa que arrepia no final das contas, né? Quem tem essa intimidade sabe como que é. O Boca até comentou de um agora há pouco, que é o Silent Hill, aquele Theme from Laura, por exemplo, né? Theme from Laura, que tem, cara, do Silent Hill 2, né? Se eu bem me recordo.
Sim.
Inclusive, vai passar nos vídeos daqui a pouquinho, só não vai passar com som, mas é outro que é impressionante. Eu vejo o trailer daquele jogo, né? Da época do lançamento, assim como do Metal Gear mesmo, do 2, né? Que teve.
Nossa,
é impressionante, cara.
Do 3 sim. Também, tem uma música 3, exclusiva.
O trailer também é sensacional, aquele lá é muito bom, velho. E antes de dar continuidade aqui, até o pessoal também que está aqui com a gente, né, vendo, ouvindo, vendo conosco, opinião, né? Vamos dar uma olhadinha aqui que tem bastante comentário da galera hoje, né? É importante, deixa eu só continuar aqui.
Aí, ó, peguei o nome da mulher, é Mary Elizabeth McBean. Essa.
Cara, de nome pode, não tô lembrando.
Cara, pode. Não, ela faz todas as trilhas, ela canta todos os começos de trilha de voz feminina, é ela. Do
The Witcher também tem uma trilha bem legal, né? É uma banda bem bacana que toca.
Esse jogo de fundo, por exemplo, cara... grande, é do Dreamcast, é outro também que a trilha sonora pro jogo, na época, ele emocionava demais, cara, era impressionante a história do grande Ryudo, né, e vai ter agora até, não sei se já lançou, aos amigos que tem Nintendo, por favor, confirme, né, se aquele collection que sairia do primeiro e do segundo com um remake, se já saiu, eu fiquei muito louco quando eu soube desse jogo aí, cara. Diga aí, qual...
Comentário do cara.
Não, pera aí. Ô, Luizão, diz aí que... Só lembrando a galera, para concorrer o gift card, por favor, né? Esse formulário que tá aqui, vou colocar no chat novamente. Continua aí, Luizão, antes de eu chamar o restante da turma que já tá comentando aqui conosco. Falei?
Não, eu ia falar também, mencionar a trilha do Child of Light, cara. Que,
nossa!
Que espetáculo de trilha sonora. O jogo é extraordinário, mas a trilha sonora é uma das que... Quando eu tô escutando no carro lá pelo Bluetooth... As músicas que eu tenho no celular, cara, começa alguma do Child, eu deixo, porque acalma. Cara, a trilha sonora é muito da hora, né?
É, eu realmente sou apaixonado. É, até contraria um pouco o nosso amigo Nuke, apesar que ele é profissional na área, então ele sabe muito bem, mas eu digo por mim, né? Eu sempre tenho família, tenho na família muitos músicos, tenho artistas em si, né? E isso é bem interessante, porque musicistas, né? Melhor dizendo, compositores, minha avó, por exemplo, é uma grande compositora. E cara, é uma coisa que sempre esteve ligado comigo desde pequeno. Apesar de ter tentado deixar como hobby, mas hoje em dia não consegui, né, mas é uma coisa... Ó, esse aí, por exemplo, né, o tema do Master Chief mesmo, do Halo, cara, eu sou
apaixonado.
A versão orquestrada dele ao vivo, cara, me emociona. Todas as vezes que eu fui no Video Games Live, que eu escutei, eu saí de lá com aquela lágrima, assim, com gosto, porque é tocante, né. Então, eu queria comentar, na verdade, eu particularmente já tive boas indicações de jogos, e já fiz boas indicações de jogos, baseado na trilha sonora, né, até contrariando um pouquinho já para poder causar um pouquinho com o Nuke. E esse jogo que você comentou, Luizão, que é daquela linha de jogos, entre aspas, né, mais indies, que é um selo da, que eu esqueci o nome, que é um selo da Ubisoft lá, é Ubisoft... Não vou lembrar agora, daqui a pouco eu tento pesquisar, que tem tanto ele, quanto o Valiant Hearts também, que é outro que a música, ela é muito impactante. E foram dois joguinhos que, por serem curtos, naquele jogo de estilo muito direto mesmo, e mesmo, apesar do Child em si que você comentou, ele é um RPG, né, então ele tem uma duração um pouco maior, mas a música é muito impactante. Quem nunca viu pode jogar, porque é totalmente de acordo com aquilo que você vai enfrentar como desafios dos jogos. E não só isso, daqui a pouco fala de outros mais, né, que tem bastante participação aqui com a gente. Aí no início, né, o Cidadinho tava comentando com a gente, nada ganha do OST Mister of the Forest, do Chrono Trigger. Cara, Chrono Trigger e Chrono Cross em si é sensacional. Causa briga se a gente for separar aqui ou selecionar os melhores, porque para cada um vai ter um gosto diferente. Bota uma trilha sonora do Ocarina of Time, inclusive tá aqui nos vídeos, só que não vai
sair. Ah, é muito demais.
Tá aqui,
muito
mas não, infelizmente é não vai acabar saindo, né? Pode falar, enquanto eu vou trazendo aqui o pessoal. Diga lá.
Não, é que alguns jogos, eles favorecem a trilha sonora. Por exemplo, Child of Light, ele é um jogo de turno, né? Então você tem a possibilidade de parar e ouvir. Por exemplo, o God of War não te dá essa opção.
É verdade.
Então, tem jogos que eles favorecem muito você curtir a música. O Halo, ele tem uma particularidade que é... A trilha dele, uma das primeiras trilhas, que é a guitarra, ela apareceu como lead da música, como se fosse a guitarra distorcida.
Perfeito.
Você bate o pé jogando o jogo.
Não, isso, sabe o que você me lembrou com isso daí? Castlevania, cara. Aquela música.
Castlevania?
Nossa. Symphony of the Night, cara.
É, a trilha sonora inteira daquele jogo.
Essa trilha sonora tá aqui, né? Marcada como favorito, cara. Porque é muito boa, cara.
Muito boa.
Tá aqui nos vídeos, vai passar daqui a pouquinho, né? E desculpa até o corte, mas, cara, tem bastante gente participando. Gente, muito obrigado aí pela presença. Acho que o Rodrigo, inclusive, ele comentou, foi na hora que tava passando do primeiro... Ô, caramba, do primeiro lá do Crono, né? Paulo Jordão, boa noite, cara. Obrigado pela presença aí também. Tiagão, conseguiu chegar, querido. Demorou, mas chegou. Tamo junto aí. O Eric comentou aqui. Algumas trilhas fazem lembrar do jogo na hora. Quem não lembra do Don do... De... Ah, Need for Speed
Underground. Low, low,
low. É uma música resistente, né? É uma música que casou... Ok. Então, aí que tá, né? É uma trilha sonora... Ou é só uma música? Foi que nem o exemplo que eu dei no GTA. No GTA, a trilha sonora do jogo é o carro. É a estação que você coloca e toca uma música X. Tanto que a minha playlist, tem algumas músicas da minha playlist do Spotify, que é eu tentando buscar o que tá tocando no rádio e boto no celular pra gravar, porque eu não sabia que música que era. Então, eu não sei se se encaixa na trilha sonora. Músicas já existentes.
É que aí nesse caso é até interessante, que eu me recordo muito bem na época até do GTA 3, né? Que foi um alvoroço, porque foi aquela virada que teve, né? Pro jogo na versão 3D, né? Totalmente imersivo, com vários gêneros dentro dele e tal. E como eu já era apaixonado pela série desde a primeira versão, né? Aquele London City, depois todas aquelas coisas que tiveram, eu achava muito legal, curtia bastante. Aquela visão isométrica era bem legal, né? E aí o que acontece? Esse especificamente, o GTA 3, ele me surpreendeu porque você tinha a possibilidade de quando entrasse em algum veículo, deixar o jogo rolando, deixar um áudio rolando lá. E aí eu vi, que você tinha até comentado no início, e na época eu me recordo que eu joguei muito ele depois no primeiro Xbox Original, e você tinha a possibilidade de colocar inclusive suas MP3, ou...
Exatamente, era sensacional.
Eu fazia muito isso, apesar de ter uma trilha sonora muito boa, você escolher a rádio lá top, mas eu pegava os meus metalzão que eu curtia pra caramba, né, aquelas músicas bem pesadas, e ia rodando, pegava o carro e ficava girando na cidade.
Atropelar os Hare Krishna, né?
Por exemplo, enfim, fazia aquela Diaba 4. E aí depois eles evoluíram com isso lá com Vice City, foi o mesmo esquema, inclusive eu lembro até hoje daqueles, acho que foram 7 CDs, né, da trilha sonora, não é trilha sonora, mas das músicas do mercado, né, que acabaram entrando na trilha do jogo. E eu tinha, porque eu achava muito louco, aquela combinação das hadas era sensacionais. Depois que veio o San Andreas em si, pelo amor de Deus, aí foi esculacho, né, pela quantidade de música boa que tinha ali também, né.
E todos os gostos, né.
Para todos os gostos, isso aqui é mais importante. Até o Devinicius BS comentou aqui com a gente, ó. A trilha sonora é uma parte crucial no jogo, trazer emoções à tona. E é bem isso mesmo, cara. É esse lado mais sensorial, né? Vamos colocar assim, pela audição, é uma coisa que traz sentimentos que, pô, só quem tem esse sentido apurado, ou enfim, quem consegue sentir uma música sabe realmente quanto isso faz toda a diferença, né? Aí o Belentine, né? Deixa só colocar, que tem muita gente que vou tentar passar aqui, a maioria, tá, pessoal? Se eu passar algum, me desculpem. Então, ó, deixa o like, quem não deixou ainda, exatamente, por favor. Boa. Quem não deixou ainda, por favor, deixa o seu like aí pra nós. Ó, o Belentini, obrigado, queridão, pela presença mais uma vez, ó. Trilhas sonoras, com certeza, Marco. E para nós, gamers, não é diferente, sempre será, isso toda certeza. Valeu, Giovanni, obrigado pela presença aí com a gente mais uma vez, queridão. Quando você pensa, por exemplo, Street Fighter 2, já vem a trilha, cara.
Nossa,
daqui a pouco deve passar aqui, né, exatamente, do Street Fighter 2 Championship Edition. Quem não vibrou, quem não vibrava no fliperama na época de mais jovem, né, com a trilha, com essa música de abertura do Street Fighter 2, além de todas as outras músicas do cenário, né, que tinham, que eram sensacionais. O Belentini comenta com a gente aqui, né, que ele tava falando lá, ó, Boca, Silent Hill, do Akira Yamaoka, exatamente, que é o que a gente tinha comentado. Exato, quem mais aqui, ó? O Citadinho ainda falou, ST do God Axe 2. Cara, realmente, bem lembrado, tinha até esquecido. O God Axe 2 também é muito bom, eu lembro que eu tinha, não tenho, né, guardado aqui a trilha sonora, mas eu nem lembrava. Obrigado pela recordação. Quem mais que nós temos aqui? Vamos lá. Na E3 seria Loot
Box. É verdade.
Exatamente, Loot Box. O Rodrigo Ede comentou com a gente, ó. Não se esqueça de falar do Patapom do PSP, onde a trilha sonora fazia parte da mecânica do gameplay.
Sim. Bem, verdade.
Isso é um outro item que eu ia trazer dos jogos que tem a música como ritmo dela.
Então, cara, vai lá, diga. Menção honrosa, só vou falar isso. Bust a Move 2. Do PS, do PlayStation, cara. Aquele jogo, eu e o Daniel, a gente ficava jogando, cara, eu gostava de jogar naquele modo mix, que é aquele que você tem que fazer. Cara, as músicas do robô, da Shorty, todos os personagens lá, cara, é muito louco e nunca mais fizeram alguma coisa parecida com aquilo, cara. Mas eu jogo até hoje, eu tenho no emulador, tenho no Raspberry, cara, é muito legal.
Lembrei, tava tentando lembrar o nome aqui agora, que eu pirei, apesar de na época, enfim, não era nada lá de grandes coisas assim, mas fez muita diferença na jogatina. Ó, quem tinha falado do Mega Man, por exemplo, né, tá rolando aí, é sensacional. A trilha sonora do Mega Man é outra, marcante. Mas o que eu me lembrei agora foi no Dreamcast, daquele jogo, que era muito bobinho, mas eu achei muito legal, que era o Space Channel. Teve a primeira parte, a segunda parte, depois teve até uma participação especial do Avatar, do Michael Jackson, só pra você ter uma ideia. E era um jogo rítmico, né, e a música de fundo, interação com o cenário, era muito bacana. Pra quem nunca jogou, tenta procurar depois. O próprio Raspberry, ele funciona, me parece, com o Space Channel. Ele saiu, se não me engano, depois pro 360, né, e foi retrocompatível agora com o One, né. E aí vem outros na cabeça. O próprio Rest também, que é aquele jogo estilo de tiro, que me lembrou o... Como que é o nome daqueles jogos que era do Saturno, cara? Panzer Dragoon. por exemplo, né? Uhum. É, naquele estilo de jogo, mas também todo rítmico. Então, de acordo com os tiros, com os lances que você tinha que dar no cenário, era de acordo com o ritmo da música. Muito legal. E tem mais outras aqui que a gente vai falando na sequência, né? É, quem mais aqui, ó? O Giovanni, inclusive, falou aqui... Ah, desculpa, até voltando antes, né? O Valentino comentou com a gente, né? O Room of Angel, exatamente, cara. Esse do Silent Hill 4 é divino. Que música... marcante, o Giovanni trazendo essa informação que deu muito o que falar, né, essa semana, que do Charlie Brown Jr., né, que fará parte da trilha sonora do Tony Hawk, né, na versão que eles vão fazer lá do...
É, né?
Muito bom, por exemplo, quem mais aqui, vamos lá, pode falar aí, pessoal, fica à vontade que eu tô trazendo aqui as mensagens.
É, não, só uma coisa, pegando o rabo do foguete dessa parte sensorial do jogo, tem um estilo de jogo que ele chama audio gamer, que é para pessoas que têm deficiência visual. Então, ele é baseado, claro, no som, só que ele também é para nós também, para os videntes. Não sabia que existia essa palavra. Então, quem vê, chama videntes. Pois é, viver é aprender.
Caramba, não sabia. Para mim, vidente é quem vê o futuro. Não,
então, vidente é quem vê, né? Então, nós todos somos videntes. E existem as pessoas com deficiência visual. E tem um jogo brasileiro, nacional, que chama Breu. É muito legal, feito com a ajuda da Faculdade da Bahia. E ali de graça. Então, é um jogo sensacional. É audiogamebreu.com.br. É bem legal. E eles são uma empresa de games, onde eles fazem todo esse trabalho de inclusão. Inclusão de quem tem deficiência visual. Então, e como é a base do jogo, ele é sensacional. Então, ele é o jogo, né? O áudio é o jogo, então é espetacular. Isso foge da trilha sonora, que estava comentando. Para quem tem deficiência visual, a trilha sonora em si, ela não é importante. Porque ele precisa de outras informações para ele poder jogar o jogo. Existe uma empresa que fez Super Mario para quem tem deficiência visual. Então a pessoa consegue jogar o Mario mesmo não conseguindo enxergar a tela. Então todas as informações de elevação, de cogumelo, essas coisas, elas são todas na voz. Então ele consegue jogar perfeitamente sem olhar a tela.
Caraca.
E isso é espetacular, espetacular, o que o jogo em si pode fazer. Isso a Nintendo, ela é vanguardista nisso, de pegar jogos acessíveis para pessoas que têm um tipo de deficiência, na verdade.
Caramba,
uhum. Ao contrário da eu não sou fã, deixando a minha lista, a Nintendo está em terceiro, mas nisso eu tenho que dar o braço a torcer. Porque eles pensam nisso, e é muito legal.
Inclusive,
é muito legal.
No que você trouxe um ponto aí que já é até uma das pautas que a gente pretende para o futuro, né? Que é com relação à acessibilidade nos games, né? E isso é extremamente importante.
Legal.
Porque eu, particularmente, essa do Super Mario eu não conhecia. Vou até procurar depois o do jogo lá do Breu em si. Eu vi a reportagem na época, eu achei muito interessante.
É 2017, se eu não me engano, o jogo.
Eu não lembro, porque eu não me lembro.
Não.
Desculpa, você está falando do Breu ou você está falando
do Breu.
Ah, não,
Breu,
ok. E aquilo me chamou tanta atenção que eu falei, pô, vamos levar aquilo como pauta, porque é interessante. Eu comecei a ver alguns outros projetos. A Microsoft, inclusive, tem uma parte toda voltada para a educação, voltada para games, né, por exemplo, que tem essa parte, tem até aquele controle que seria voltado para a pessoa com necessidades especiais, né, que eu achei muito interessante. A gente até comentou aqui na época, quando ele foi anunciado, e me despertou esse interesse de trazer isso como um tema, né. Então, até já fica o convite aí para a gente poder...
O controle SCUF, né, ele é muito usado para Para quem tem algum tipo de deficiência física.
De deficiência, né, cara? Mas essa do Super Mario achei sensacional, não sabia.
Tem.
É bem legal. Raul, quem sabe você consegue jogar alguma coisa agora com essa ajudinha aí?
Quem sabe, né? Vamos ver, né? Porque é bom que pelo menos o tipo... Depois eu falo, ia falar uma besteira grande aqui, não pode. Aí
eu passo do horário. Eu vi chegando no aviso, eu falei, ele vai falar... Eu vi a tragédia acontecendo. Eu vi.
Ó, esse jogo de fundo que tava passando, acabou travando aqui agora, né? É outro que me impactou absurdamente, porque é outra coisa, né? Como música, como áudio, ele pode ter um impacto na vida das pessoas, principalmente de acordo com o momento que ela esteja vivendo. No meu caso, na época do Ori, foi especificamente na época que meu filho tava nascendo. Então, não só pela história do jogo, né? Esse que já é sensacional. É linda demais. Mas pensando no todo, no contexto, no cenário e tal, e principalmente na trilha sonora, foi tão marcante pra mim, já até comentei aqui em ocasiões anteriores, que era a trilha sonora que eu colocava no carro ou no quarto quando eu estava pra dormir, ele ainda na barriga da mãe, né, e começava a dar reação, ele começava a reagir em relação à música. Logo depois, e eu já era apaixonado, então não à toa que eu colocava e vi que ele também se apaixonou. E aí quando depois ele nasceu, em ocasiões pequenininho dentro do carro, era impressionante, estava dormindo, ou inverso, a gente queria que ele descansasse, colocava no carro, era colocar, ele reconhecia, abria o olhão, daqui a pouco desligava. É assim, cara, é emocionante, é um negócio impressionante também. E
um jogo difícil, né?
Muito, inclusive, né? E felizmente não consegui terminar os dois, né? O Blind Forest e o The Will of the Wisps também. E é sensacional. Eu tiro o chapéu. A gente falou semana passada, quando sair no novo videogame, 120 Hz, vou jogar de novo, porque esse daí merece ser jogado e rejogado quantas vezes forem possíveis. Que é muito bom, realmente é.
E esse lance de... Foi mal, desculpa.
Não, pode falar, diga aí, queridão.
Não, esse lance de música com o filho na barriga ainda aconteceu com o meu filho também. Ele sempre reagia com a música do Mario e com duas músicas do Donkey Kong 2. E desde a barriga, cara, ele tava muito agitado, assim, a gente colocava, ele ficava super quietinho. Quando a música tava pra terminar, ele se agitava de novo porque ele queria continuar ouvindo. A gente tinha que dar o repeat. Cara, na barriga, mano, ele reagia, é mó barato. E mesma coisa, quando ele nasceu, a gente colocava ele pra ele se acalmar e funcionava perfeitamente. Parecia que ele realmente lembrava, tá ligado, da época da barriga. É uma coisa impressionante a trilha sonora pra galerinha.
Ah, duvido. Quando o Luizão chegava perto da barriga, já começava a tocar a musiquinha. Aquela do Sonic, do primeiro chefe, sabe? Já começava a tocar, já.
Inclusive, eu não sei se vai dar tempo.
A música do boss.
É, mas tem uma homenagem aí no Sonic nesses vídeos. Vamos ver se dá tempo de chegar.
Sonic é uma bela lembrança. A música do Sonic não é tão popular quanto do Mario, mas...
Não, mas eu também, cara, eu prefiro.
Ah,
eu prefiro,
mas você ouve a Green Hill Zone, cara, aquela primeira, do cassino, essas músicas aí, cara.
De olho fechado,
a do Sonic
você sabe
me marcou
que se
demais.
Trata, né?
Sim.
Eu ia, pra você ter ideia, eu não tinha videogame na época, minha mãe era manicure e cabeleireira a domicílio, né? Eu ia na casa das clientes com ela, tudo pra acompanhar, e tinha um filho de uma das clientes da minha mãe, que ele tinha um Mega Drive, a gente jogava Sonic lá. Cara, eu fiquei com a trilha sonora na cabeça por anos, até jogar de novo o Sonic, cara. Então marca, cara, esse tipo de coisa marca muito.
Marca bastante. Só lembrando o pessoal do gift card, hein, galera? Não esquece do formulário, linkzinho aí, a gente passou aqui no chat, vou passar novamente, beleza? Só colocar aqui mais uma participação do Daniel, do pessoal que tem bastante mensagem, vou selecionando algumas aqui, ó, que ele até comentou. Galera, sem mencionar o trabalho da Blizzard, tanto com música quanto cinematics, eles sempre detonam. Realmente, cara, eu tentei colocar nesse vídeo aí, tanto do Warcraft quanto do Starcraft, que são enfim, não precisa nem falar das demais mais recentes, né? Que nesse sentido, realmente a Blizzard detona. Eu tiro o chapéu para os caras, são muito bons. A trilha sonora do Warcraft, assim, vem com muitas boas lembranças na cabeça até hoje. Impressionante. Até o Stadio ainda comenta aqui. É comentar isso, Daniel. Trilha sonora do World of Warcraft são excelentes. Todas, cara. Todas. Eu não me recordo, pelo menos, de algum jogo da... Aliás, me lembra uma coisa aqui, povo. Me recorda. O Rock'n'Roll Racing... Também não era da Blizzard?
É
da Blizzard, né?
Sim.
E é outro também que, na época, quem diria, né? Com aquele... O nosso amigo profissional do som, por favor, nos ajude, né? Como você conseguiria imaginar nos videogames que não tinha aquela potência, né? Não tinha vamos dizer, um conteúdo dedicado para som, colocar música mesmo, né? Como era do Rock'n'Roll Race. Foi sensacional naquela época
sim,
do
sim.
Super Nintendo, né?
Sim, sim. É, na verdade, o espaço que tinha... Para som, ele era muito limitado, né? Ele era muito limitado. Então, o áudio mais elaborado, ele veio com 3D também. Porque pensavam no som, é porque sobrou mais espaço mesmo para você ter uma trilha mais elaborada. E além das músicas, na verdade, eu acho que alguns sons eles marcam, por exemplo, quando você, por exemplo... No Metal Gear, que você é espotado, faz aquele pã, tipo, todo mundo já sabe. No, no Mortal Kombat, aquele carinha que aparece na... Vira meme aquilo, né?
Tostei.
Isso. Exatamente, então. Pois é. Eu não ia fazer o som porque... eu joguei no universo pra alguém fazer o som, ainda bem que quiser.
Alguém tá com uma mensagem, amado mestre.
Ele apareceu no cantinho aqui.
Sim, sim. Então, não só a trilha sonora, né? Mas tem sons específicos que marcam a gente. O Sonic pegando as argolinhas. Se você não vê a imagem, mas ouvir o som em qualquer lugar, você já consegue fazer a imagem inteira. Você não precisa nem ver a imagem, mas só pelo barulho você já sabe o que está acontecendo, sabe?
É, e isso aí também é uma coisa que é uma coisa que casa, né? Porque a gente está falando de trilha sonora, mas também tem os efeitos sonoros, né? Sim, que eles combinam, exatamente, de uma forma perfeita, né?
Sim. Muito por repetição também, diga-se.
Exatamente.
Muito por repetição. Ele marca, não porque é sensacional, porque ele fica repetindo toda hora. Então.
É.
E não deixa de ser sensacional, mas rola mais uma memória afetiva do que se é bom mesmo. Sabe?
Ó, outro comentário do pessoal aqui, ó, o Fernando Oliveira. Obrigado, Fernando. As trilhas do Gustavo Santaolalla, né, também são muito marcantes. Eu bem me recordo, eu acho que ele é argentino, que produziu agora do The Last of Us, se não me engano.
The Last of Us, sim.
Eu lembro quando... Porque ele é bastante conhecido na área... cinematográfica, né? O do Gustavo Alfredo, acho que é isso, se eu bem me recordo o nome dele, né? E se eu bem me recordo também, é da... Como fala? É da parte audiovisual da Argentina, né? Dos filmes argentinos, principalmente. Então tiveram vários clássicos aí pro cinema específico, e ele estava envolvido com esse do The Last of Us. Não sei se ele foi o produtor mesmo de toda a trilha em si, ou se ele teve algumas participações. Isso eu realmente não sei dizer, mas bem lembrado. Aí o Daniel, o Belentin, ele fala com a gente: The Witcher 3 não é só a trilha. Ao meu ver, foi o game mais bem trabalhado em localização. É The Wolfenstorm que nos diga. Uhum. Cara, e pensando em localização, realmente, que trabalho excelentíssimo, cara. Que exemplo, né? Que me recorda, a gente já falou aqui algumas vezes, até daquele Max Payne de PC lá de 2001, acho, né? Quando ele foi lançado, aquela localização carioca lá. Como ficou bom pra caramba.
É o 3, né?
Não, então, é que o 3 teve, né? Só que o Max Payne 1 em si, ele foi um dos primeiros jogos, né? No caso, só no PC que teve, na ocasião, que teve essa localização. Todo em formato de quadrinhos também. Cara, ficou muito bom.
É bem legal.
Recomendei aqui.
Deprê, a trilha é deprê pra caramba.
E até pelo universo do jogo também, né?
Meio noir, né?
E pesado, né? Aquela questão de perda da família e envolvimento com drogas. É uma coisa bem interessante, porém pesada. Aí o Estadio fala aqui com a gente, ó. OSTs do Yuzo Koshiro. Nem se fala então. De nome eu realmente não tô lembrando quem que é. Você lembra aí, Boca? Você principalmente que é Japa Quasi Girl aí?
Não, cara, pior que não estou lembrando, não. Devo ter ouvido já na minha.
O primeiro que me lembra assim é da parte da Nintendo.
Ah, The Revenge of Shinobi, Castlevania Portrait of Ruin, Sonic the Hedgehog, eu não sabia.
Cara, não, eu não associei, realmente não associei. O nome japonês eu tenho dificuldade.
Ah, Street of Rage 4 ele fez aqui.
Ah, então, pra mim é novidade. Eu realmente não ia até falando brincando, né? A Tatayumi aqui falando com a gente. Oi, gostei do assunto musical. Tô fazendo um curso de produção musical muito bom. E citar o mercado da música nos games. Gigante, exatamente. Acho que é isso que a gente tem que falar. Por mais que muitas pessoas não deem o valor, e quando eu falo valor, em todos os sentidos, né? Inclusive financeiro, porque a gente sabe que tem um custo pra produção de toda essa parte de áudio, de um jogo, de um filme, que seja. E, cara, a indústria dos games, ela é gigantesca. Ela realmente é gigantesca. Pena, infelizmente, que ela não é tão valorizada. Mas, enfim, eu acho que são situações que podem mudar aí com o tempo. E aqui o Elipso comentando também do Castlevania, o Belentino comentando com a gente também do Mega Man, né? O X principalmente, né? Rockman tiveram ótimas aberturas. Eu acho que é muito marcante, não tem como...
Ah, as trilhas do Mega Man, cara, eu decorei elas de cabo a rabo, velho. Todas. E ainda em japonês, por isso que eu gosto, né?
Então. Entendeu por que é o nosso Japa Girl aqui da turma? É o menino de ouro. Aí o Belentino ainda fala, vixe, isso é papo pra mais de um programa, hein? Ah, beleza, cara.
Dava. Ah, eles citaram aí o Parappa the Rapper, cara. Cara, Parappa the Rapper, muito louco as trilhas, cara.
É o Neil, até é verdade, depois o Rodrigo ainda comentou. Tragam trilhas do Yuzo Koshiro. E o Parappa, né, eu sempre falo Parappa,
Parappa the Rapper.
E aí tem a galera comentando mais algumas outras coisas também. E o que eu comentar, eu sei que realmente, como o Daniel comentou, bicho, aqui é tanta informação, é tanta história, tanta nostalgia que a gente lembra. Aí, ó, o rock and roll a gente comentando há pouco, né?
Sim.
Uhum. Ah, agora que eu tava vendo, foi da Interplay, no caso do NES, junto com a Silicon, que fez o licenciamento dele. E pela SEGA, no caso, para o Mega Drive. E, mas para saber, vamos para o próximo tema? Porque eu sei que se deixar aqui a gente vai até...
próximo tema e já vamos daqui a pouco já sortear, porque a gente já está estourando aí.
Já está estourando, mas aqui vai ser bem rápido mesmo, o objetivo aqui agora é para a gente falar. E só lembrando, de novo, para quem quiser participar do sorteio do gift card, não esqueça... bit.ly/estranho grande aí, que eu vou colocar aqui no chat novamente para não ter problema, não ter erro, beleza? Não deixa de participar, porque, enfim, né? Quem não gosta de ganhar o gift cardzinho, cara? E é o negócio que vai dar para ganhar, para comprar aí algum jogo na sua loja preferida, que vai ser bacana, beleza? Então vamos agora para o nosso próximo tema, fofuchos. Tema de número 2 aqui. Esse eu acho que vai ser mais rápido, só que não, vamos ver. Que é o seguinte: os periféricos dos games, como TVs e sistemas de áudio, o quanto vão interferir na nova geração? Interessantíssimo, porque tivemos uma informação essa semana que não vou falar que pegou de surpresa, mas eu acho que é uma tendência para pegar o mercado cada vez mais lucrativo de games e pegar todos esses adendos, né? E aí eu considero TV, eu considero sistema de áudio, eu considero, enfim, tudo que é acerca de um jogo para você poder utilizá-lo da melhor forma possível, né? Então vão ter aí as parcerias. Então, e aí, o quanto que isso vai interferir na nova geração, logo na qualidade daquilo que você joga? Então eu vou aproveitar, já vou passar a bola aqui e começar com ele agora, que é o Boqueta. E aí, Boqueta, o que você acha, meu irmão?
Então,
contextualize-nos.
Então, agora que isso daqui foi a vidência do canal, porque ó, esse assunto ó, já tinha vindo já.
Faz tempo.
A gente só não fala, a gente já tinha cantado a bola aqui que com certeza eles iam homologar alguma TV, eles sempre fazem isso, né? Mas agora realmente vai ter um selo. Vai vir um selo que aquela ali é PlayStation 5 Red na Sony, né? Nas TVs da Sony. E o que é muito interessante, ela vai ser o melhor lugar para você jogar, por quê? Porque ela vai ser 8K, né? Ela vai ser 120 FPS e com um input lag de 7.2. Então, para TV, isso daí é um negócio impressionante, né? E, assim, vai custar o olho da cara. Tava lá em San Diego, foi anunciado em San Diego, e eu acredito que... Meu, não vai chegar aqui muito barato. Se você quiser experimentar, a gente que é entusiasta de tecnologia, né? Com certeza, ou a TV não chega aqui, ou vai chegar naqueles preços absurdos, né? Então, eu acho que isso daí vai interferir muito. Não que a sua TV agora nova não vá rodar. É que quando você tem aquela performance do sistema, é igual PC. PC você vai querer ter o display dele no melhor monitor possível, porque você quer ver a potência, né? No final das contas, o que vale é o que você está vendo ali, né? Então, acho que com videogame não é diferente também. E isso influencia em tudo, né? Depois você vai querer ter um home theater e tal, ou alguma soundbar na frente para dar aquele plus a mais nos games. Fora o headset, que é muito importante, né? Eles pegam um headset de 7.1 com aquele som 3D e tal, ambiente, não sei o quê, não sei tantos canais de áudio. Então, realmente vai influenciar muito, já influencia, né? E com certeza, eu pelo menos não vou ter nem um centavo para comprar essas TVs novas, né? Ainda mais na recessão e pandemia que está tendo as coisas, né? Mas realmente vai influenciar bastante, ainda mais se o sistema tiver alguma coisa que assim, ainda não foi testado, né? Então, no lançamento dele, quando começar algumas coisas, vem os problemas, vem algumas coisas. Eu acredito que vai rolar normal na TV, né? Mas isso daí a gente só vai saber no dia do lançamento, mas que vai influenciar muito, e isso vai influenciar, porque são sistemas parrudos e aquilo lá, aquilo que eu falei nas lives anteriores. A Microsoft, ela lança coisa também, lança o Windows, que é para você fazer, obrigar você a fazer um upgrade tecnológico no seu PC. Então, se você tiver uma maquinazinha mais podrenga, ela não vai rodar. O Windows, sei lá, o Windows 20 agora, que eles estão com mania de pular, né? Se rodar um Windows 20 agora, com certeza sua máquina mais antiga vai rodar com menor performance, né? Então, isso daí não tem jeito, infelizmente vai influenciar aí bastante.
Perfeito, boa. E para você, Luizão?
Cara, concordo com o Boca, vai influenciar demais, até porque hoje em dia a maioria das pessoas ainda tem uma televisão Full HD em casa, né? Então, querendo ou não, já vão ter que migrar para uma TV no mínimo 4K e com a tecnologia dos jogos vindo mais fortes, por exemplo, o som 3D que o PlayStation 5 vai apresentar, a melhoria que com certeza o Series X também vai trazer, vai exigir que a gente troque nossos fones, né? Vai comprar uma caixa de som melhor, como o Boca falou. Então vai influenciar bastante e não tem jeito, cara. É o futuro, a gente tem que atualizar uma hora e chegou o momento, não vai ter o que fazer. O legal é que agora elas estão lançando produtos específicos, né, com aquele selo ali, por exemplo, as da Sony, o que é interessante, que é voltado mais para o público gamer mesmo, que vai querer aproveitar aquilo ali ao máximo, né. Então, é tendência, não tem o que fazer.
Perfeito, perfeito. E você, Glinuk, qual a sua opinião, meu cara?
Cara, eu não concordo com nada que vocês falaram.
Pronto, chegou do compra.
Chegou mais um.
Não, brincadeira. Não. É que assim, o ruim do áudio é que não importa o que você faça, o som vai sair de alguma maneira. Então, a gente teve o som de bar, por exemplo. Os som de bars da vida, eles prometem um som estéreo, por exemplo, que são dois sinais diferentes na caixa direita ou na caixa da esquerda. Só que se você estiver numa determinada posição, você vai ver o som mono. Interessa. Entendeu? Então, não basta só o periférico. Entendeu? Então, você precisa de mais coisa. É, eu acho que, por exemplo, esse fone que eu tô, que é o 7.1, lá do PS3, ele consegue sim entregar um som de qualidade no PS5, por exemplo. Entendeu? Então, tem muito mais marketing do que realmente a diferença. A minha TV é Full HD. Eu sinto que quando vier o PS5, a minha primeira coisa que eu tenho que trocar vai ser a TV. Não vou comprar outro videogame. Eu vou ter que comprar outra TV. Qual coisa no mundo que você tem que, pra ter, você precisa ter comprar uma outra coisa pra poder ter aquilo, sabe? Então, pra eu ter o PS5, eu tenho que comprar uma TV nova. Então, o PS5, ele não vai custar só os 8 mil, sei lá, 5 mil reais. Ele vai custar uns 10, 12. Porque ele vai vir agregado com uma porrada de coisas, sabe?
Uhum.
É. Exatamente. Então, o custo é muito maior. Então, tipo, quando lançou o PS4, esse fone aqui não era compatível. Esse fone do PS3.
É o Pulse?
E eu paguei na época R$600. Eu falo, velho, eu vou jogar fora isso? O que que tá acontecendo? E era novinho, porque o meu primeiro videogame, eu era jogador de PC, meu primeiro videogame foi o PS3 final de geração. Então eu comprei tudo do bom, porque os jogos eram baratos, o videogame era barato, tudo era barato, né?
Naquela.
Mais em conta.
O dólar de uma eu comprava na Amazon lá de fora,
entendeu? Cara, pode continuar aí, desculpa, concluir.
Não. Então, esse fone ainda, ele é um bom fone. Só que eu me recuso a e foi o que o Bruno falou. Bruno Boca, eu não sei como te chama.
Qualquer um, tá bom.
É aquela obsolescência programada, sabe? Você tem um celular novo, onde os programas começam a ficar tão pesados, que seu celular não roda mais. Mas você fala, porra, é novo. Por que não roda mais? Então, eu acho isso um absurdo, cara, um absurdo. Você ter produtos que, tá certo, esse fone tem 7 anos. Mas ele tá funcionando. Você falar pra mim que ele não serve mais é um absurdo, cara. Uhum. E ele vai entregar, sim, uma qualidade de áudio tão boa quanto um fone atual. da Razer e qualquer outra coisa, outra marca. Vai, porque o áudio ele é assim. Ele é muito percepção. Entendeu? É, eu mostro pro meu pai uma caixa que custou R$50 e uma caixa que custou R$1.000. Meu pai fala, ah, eu tinha uma igualzinha em 1910. Ele fala, não, você não tinha. Eu paguei caríssimo nisso daqui. Você tá falando, não, mas sai som igual. Realmente, sai som igual.
E uma coisa que você falou é importantíssima, cara. Essa obsolescência programada é uma coisa que hoje ainda me irrita bastante, né? Por esse momento de mercado em relação à tecnologia e tudo mais, a gente sabe que essa inovação ela tem acontecido num tempo curto, né? Chega a ser até engraçado, apesar que tiveram as estratégias para isso, pensando nessa geração atual, o tempo que ela já está, né? Vou parar para pensar, bicho, já tem 10 anos aí, literalmente,
sim,
que já tem esses consoles, né? E aí a gente começa a se perguntar o que deixou de evoluir, né? No final das contas, você verifica que os jogos hoje, os AAA, né? Que daqui a pouco vai chegar no quadro A, né? Pelo que a gente está vendo aí há tempos atrás. Bicho, mas o que tem dado hoje maior destaque, maior quantidade de repercussão em si? Você vai ver que são jogos que voltam um pouco mais para trás, que não tem a fator da qualidade, que influencia, por exemplo, como esse cidadão que tá aí atrás, né? Do The Games Awards, quando vem lá o Oscar e tal, e aí tem que leva-se em consideração muitas das coisas, inclusive graficamente. Mas se você for parar para pensar, hoje o maior limitante que nós temos é mais pro desempenho do hardware para conseguir dar maior vazão para fatores gráficos. Mas se eu for pensar em jogo, propriamente dito, que fala, seja jogabilidade, seja porventura o fator de enredo, seja porventura com relação ao conteúdo como um todo, cara, não é o determinante. Tanto que essa geração já está de longa data. Não há hoje tanto espaço, e isso vai ser um grande diferencial da próxima geração. Fala para mim, por exemplo, qual foi o jogo apresentado até agora? Eu sei que vai gerar polêmica, mas a gente pode falar isso depois. Mas qual foi o jogo apresentado até agora, seja pela Microsoft, seja pela Sony, que a gente fala, cara, isso aqui realmente só vai rodar na nova geração. A gente sabe que tem algumas características, né, que podem fazer a diferença no que diz respeito a desempenho técnico. Mas da forma como está sendo apresentada, assim como toda a apresentação de Engine é a mesma bodega, né, como foi agora da Unreal 5, né, cara, a gente sabe que vai ter adaptação. Então, na minha opinião, de todos os jogos que foram apresentados até agora, não enxergo, sendo bem sincero, eu não estou chegando nenhum que eu fale, cara, isso aqui só vai rodar 100% do início ao fim apenas na nova geração. Todos são, na minha opinião, adaptáveis para a geração atual. Então, é para ver como essa questão da obsolescência, não só do videogame, apesar que está durando, além do que eu imaginava, eu pensava que já teria um pouco antes, né, morrido, no bom sentido da palavra, né, mas com relação aos periféricos, isso me deixa muito ferrado, sim, porque com relação a controle poderia ter compatibilidade, com relação a fone de ouvido é uma coisa que me deixa louco. Você pega, por exemplo, esses ferrados que tem de várias marcas, você já não tem a compatibilidade muitas vezes, né? Então isso realmente me deixa muito ferrado, porque você tem que ter uma tralha digital aqui, tecnológica absurda, haja grana.
O remake, eu acho, para essa nova geração, ele não, eu acho inútil. O remake, por exemplo, remake do...
Opa, cuidado com o que você vai falar, hein?
Não tenho cuidado nenhum, eu sei que é espinhoso, mas eu acho que não casa mais, cara.
Remake de Demon Souls, cara, você pode falar o que você
não,
quiser.
Não, calma, espera.
É que aí não é remake, né? Isso, na verdade, é praticamente um reboot, porque tá lindo demais.
Não, cara, não vai. Né? Não vai. Mais jogos, então, peraí, mais jogos... que foram lançados no PS4. Não jogos, tipo, você pega um jogo que foi lançado no PS1 e você faz remake pro PS5. Porra, aí sim. Aí eu não concordo. Estou falando jogos lançados. No, por exemplo, você vai ter um remake do Last of Us Part 2 pro PS5. Você tá de brincadeira.
Não precisa.
Como a gente teve o Last of Us, o remastered pro PS4. Você bota um do lado do outro, você fala, ok, melhorou. Vale o preço? Não.
Cara, eu discordo. Eu achei que valeu, mas beleza.
Cara, por exemplo, o GTA. Valeu o preço. Porque ele te deu uma nova percepção.
Mas eu te
falo, ele te deu uma nova percepção de jogo.
Eu ia trazer isso daí que a gente discutiu já no passado aqui, recente, né? Quem diria GTA V na terceira geração como abertura do evento da Sony? Quem falaria isso, cara? Nossa senhora.
Cara, eu acho uma falácia você cobrar R$180 num jogo de 7 anos. Eu acho um absurdo, velho. Eu acho, tipo... Cara, você não pode fazer isso, cara. Não pode.
E para dar adendo também ao que a gente está falando sobre acessórios e tudo mais, é a própria apresentação do controle em si da Sony, né? Com todas as inovações e alta tecnologia que tem embutida ali, é fato, é indiscutível isso, né? Mas aí começa a entrar realmente qual que é a necessidade e a dependência desses fatores para o jogo em si. Então eu sei que influencia desde a televisão, como a gente falou, né? Se você quiser, por exemplo, ter uma boa, um bom desempenho, né, de um determinado jogo daqui a pouco que vai ter suporte para 120 Hz, obrigatoriamente você vai ter que trocar a televisão, né? Então, são poucas pessoas que têm e que já, digamos, daqui a pouco pode vir a ter ou não um selo de compatibilidade, como foi lançado aí, né? O Boca comentou pra gente no início desse tema. Então, enfim, vai continuar essa canibalização, né, da parte não. da tecnologia, e haja grana, né? Tanto que foi um dos comentários da galera aqui, até vou pedir um minutinho só para colocar a participação, porque hoje tem muita, muita gente aqui compartilhando com a gente. Obrigado, galera, show de bola. Tanto que eu tô tendo até que fazer uma leitura rápida aqui, desculpem alguns que passaram, né? Tô vendo aqui que os nossos amigos se reencontraram, você viu, coisa linda? Fala aí,
você viu? Deu dedinho, Daniel deu dedinho com o Neil aí, eu sou STG, eu também, vamos embora, tal.
Só? E aqui um grande querido, grande Felipe Godoy, querido, obrigado pela presença, exatamente. Fala, João Ricardo, como que é? Este era algo que eu não sabia de você, gamer também, que da hora, abraço, meu velho, quando for fazer algo, automobilismo virtual. E aí, galera, automobilismo virtual, a primeira coisa que eu falo é, tô puto, porque eu acabei adquirindo o Fórmula 1 2019 numa promoção lá na Argentina e ele saiu agora no Game Pass, então beleza.
É verdade, saiu.
Mas vamos lá. Quem mais aqui que nós temos só pra dar uma... nossa senhora, galera que tá no... Olha, exatamente, ele Felipe ainda traz com a gente aqui, ó. ActRaiser, esse tinha a melhor trilha sonora, realmente bem lembrado, eu tinha esquecido já. Tinha realmente esquecido desse clássico também. O Bruno Vidal. Bruno, obrigado pela presença mais uma vez, queridão. Não sou um grande conhecedor de trilhas sonoras, mas as do The Last of Us são incríveis. Realmente, acho que tem tudo a ver com o jogo, com o estilo, com o universo dele em si. E, na minha opinião, o próprio Uncharted também. Apesar de ter muita gente que critica, mas acho que nesse sentido, a Naughty Dog em si manda bem pra caramba, cara.
É genérico. A trilha sonora do Uncharted é bem genérica.
Exato. É genérico, porém...
Não, é boa. É boa. É isso que eu quero dizer. É boa. Mas genérica.
Genérica, exatamente. O pessoal complementando depois pra gente, obrigado mesmo, né? O do Yuzo Koshiro, que é do Street of Rage, tanto o Filipão quanto o Citadinho que comentou com a gente, beleza? O Rodrigo ainda fala aqui, ó, Lenda do Herói, jogo nacional de plataforma estilo Wonder Boy, onde todas as ações do jogador são cantadas, a ideia é, que corta ali, né? A ideia é muito interessante. Cara, bem
Sim,
legal.
Bem lembrado.
Interessante que o Nuke tá aqui conosco, né?
Bem lembrado.
Futuramente, bem breve, nós vamos, já que você comentou, Rodrigão, sobre jogo nacional, nós vamos trazer aqui duas pessoas, vão participar conosco aqui, que são produtores, são na verdade criadores, donos hoje de empresa de desenvolvimento de jogos, cada um no momento de vida, para a gente poder debater um pouquinho sobre como que está o nosso mercado atual de desenvolvimento no Brasil, não só para as empresas, mas também, melhor, desculpa, para as empresas que já estão com algum pé no mercado, em alguma plataforma, mas aquelas que estão em criação também. Então vai ser bem interessante, já segue aí um ligeiro spoiler para todo mundo, né? E o Daniel Bailey tá aí falando com a gente aqui, ó, exatamente, galera, falar de Rock Band e Guitar Hero é legal uma hora. Não só é legal, como entra nesse fato de acessório para jogo, que a gente já percebeu que hoje tem muitos desses acessórios que no final das contas tem vida curta, relativamente curta, né? Ó, o Nuno pode falar com propriedade, hein? Já que é musical, ó.
Cara, eu tenho... eu tenho um causo para falar sobre acessibilidade. Acessibilidade não só de áudio, mas... Desculpa, não estou puxando o saco da Nintendo. Mas o que aconteceu comigo foi por causa do Nintendo Wii, por exemplo. Como eles se preocupam com isso. Nem sei se foi a intenção, na verdade. Foi, por exemplo, tem esses Wii Sports da vida...
Uhum.
Que você joga basquete, joga boliche, joga uma porrada de coisa. E por exemplo, a minha sogra, ela sofreu um AVC e ela tem a parte direita paralisada. E ela conseguiu jogar em igualdade com todos nós o jogo de boliche. Ela nunca conseguiria jogar isso fisicamente, uma bola de boliche. Então ela conseguiu fazer isso. Então esses jogos que são feitos para para pessoas que têm esse tipo de dificuldade, eles são sensacionais, eu acho que merece a gente pontuar. E não só o Breu, por exemplo, mas esses outros jogos que facilitam essa igualdade.
Exato, bem lembrado, cara. É, só um corte rapidão, vi que o Brunão Vidal, você tava com dificuldade, cara, para acessar lá o link, bicho? Só para colocar aqui mais uma vez, tá? Realmente, para ficar mais fácil, para quem ainda não conseguiu, daqui a pouquinho já vai estar... Na verdade, já estouramos nosso horário, né, Boca?
Exatamente. Já fomos, já estouramos.
E eu pensei que não ia ter assunto. Desculpa aí, gente. Volta. Se eu falei demais, me perdoe.
Não. Tinha várias outras questões que eu queria levantar, que o Raul aqui, ó, defensor do Game Pass, né, que ele só tava defendendo agora.
É sensacional. São dois defensores, então.
Ele quis defender o aluguel, né, o aluguel por assinatura, beleza. Também acho que é legal, não tô falando nada. E assim, o que da próxima geração, o PlayStation 5 tem o processador de áudio lá dentro, e os caras falaram que vai ser um áudio muito diferente, que foi dado muito ênfase. Isso que eu ia falar com o Nuke, né? Vamos ver se a gente traz essa pausa de novo para ver se isso daí faz diferença também, né? Igual caixinha da Bose, caixinha da Bengalux. Até quando? Porque assim, eu pessoalmente eu já fui ver, já testei equipamento da Bose e da Bang & Olufsen, que inclusive é o som do Bugatti, né? Daquele carro que corre 400 km por hora, é o som que tá dentro dele, então deve ser um som muito bom. E assim, eu já ouvi, eu sei que assim, o áudio é cristalino, cara. Eu não sou especialista em nada disso, mas dá para você perceber a diferença de um e pro outro, né? Mas é só isso que eu queria comentar, porque a gente já tá estourando no tempo, né? Então.
Já passamos.
Enquanto... vamos lá, Raul, vamos fazendo o negócio que. Senão o povo vai dar debandada.
Exatamente. Só o último comentário aqui, que até peço desculpa para todos que eu acabei passando direto, tá, galera? E, Felipão, realmente, né? Ele é do mundo do automobilismo, né? E ele falou que um exemplo que é da Seto Corsa, que esse jogo, para simulação, é esplendoroso. Realmente, para quem tem uma cabine toda montada para jogatina, é show de bola. Então, Felipão, ó, segue a dica aí. Quando a gente for falar sobre esse assunto aí, ó, já te dou um toque pra gente tentar bater um papo aqui, beleza? Aceita o desafio? Dá um joinha pra nós aí, pra ter certeza. Isso é verdade, é uma coisa que vai fazer muita diferença. A gente já falou, inclusive, sobre essa questão dos jogos de corrida, o quanto influencia no desempenho de acordo com a qualidade da plataforma em si. E ele colocou aqui pra gente, né, que no PS4, a Seto Corsa, ele tá limitado a 30 frames por segundo, e no PS5 estão falando em 120, que é o que provavelmente vai acontecer. E aí, quando você joga já pro universo do PC, você porventura você consegue deixar ele até 100 frame determinado. Então isso pode fazer muita diferença em competições, realmente, né? E para simuladores, bicho, que é o caso da Seto Corsa, vai ter uma ligeira desvantagem ainda nas plataformas de console. Beleza? Mais algum outro ponto aqui, galera? Podemos... tem bastante comentário, galera. Eu até peço desculpa, realmente não vou conseguir fazer a leitura de todos agora, justamente pelo fator do tempo, beleza? E até pra gente não perder aqui a nossa... Ó, o Boca caiu. Ah, não acredito, Boca. Vai falar que deu ruim lá. Deu ruim. Ó, a mulher pegou ele
puxou,
do jeito.
Puxou o cabo
lá. Ele deu agora uma da época de Mega Drive. Tava jogando, aí passaram... Derrubou lá o controle, desligou, queimou o videogame. Tá, tipo, aconteceu isso comigo rapidamente essa história. Acho até que eu já contei uma vez jogando Sonic. É a primeira vez que eu tava chegando na fase final, aquela do avião lá, Sonic 2, né? E aí, a pessoa fazendo limpeza lá na casa dos meus pais. Eu tinha parado pra almoçar, horas e horas jogando, né? Novato ainda. Encostou e desligou o videogame. Pensa numa pessoa que ficou com ódio mortal, cara. Aí depois eu desisti dessa bodega. Falei,
você tem aqueles 5 segundos olhando pra TV desligada, né?
Tipo... Sildo, né, cara? Sildo, assim, começando a estourar, bicho. Mas
você fica bom. Olhando sem acreditar, assim, você fica só pasmo, né?
Exatamente. Então, pessoal. Desculpa cortar rapidão, então última vez aqui colocando o link, tá? Eu vou já encerrar aqui agora o formulário, justamente para a gente já dar prosseguimento. Ó, a Boca voltou aqui. Ô, Boca, ficou com medo, fugiu, amigão.
Não, fugiu. Tá, internet celular, bicho, fui querer ver o jogo do Santos aqui, tá 1-1 e tá no segundo tempo. Lá
internet
na prorrogação, padaria.
Cara. Nossa, cara, que coisa. Ó, então, galera, então nesse momento, especificamente, eu tô encerrando aqui o formulário, beleza? Pra gente poder fazer o sorteio. Então, quem tentar acessar agora o link não vai conseguir, tá? Só para deixar claro, enquanto a gente vai batendo um papo aqui rapidamente, né? Nesse momento, então, enquanto eu vou até, tanto o Boca quanto o Luizão vão falando aqui para a gente, mas nesse momento que eu estou fazendo, agilizando aqui para a gente fazer o sorteio, já vou lançar a nossa nova campanha, porque aqui é assim, cara, quem sabe faz ao vivo, atingiu meta, vamos dobrar a meta. Se chegamos a 300, agora o nosso próximo objetivo qual que é? Agora rumo aos 500 inscritos no canal aqui no YouTube, galera. Então, por favor, nos deem essa força para quem tem já nos acompanhado, para a galera nova que tem aparecido, esse nosso formato de debate aqui, pelo menos por enquanto, né, todas as quintas-feiras, às 21 horas e 30 minutos, para poder falar um pouco do universo que a gente gosta, que é o universo dos games. Independente da área, pode ser da jogatina, pode ser do gameplay, pode ser de música, como a gente falou aqui agora, pode ser de acessórios, mas que envolva esse universo. Isso é o que a gente gosta de falar, isso é o que a gente vive, né, é a nossa realidade também, e logo, né, quem gosta desse formato de bate-papo, esteja e continue aqui conosco, nos ajude nessa divulgação. Certo, Luizão? Certo, Boqueta?
Certo.
É isso aí. Quanto mais gente, melhor. A gente consegue angariar mais pessoas para fazer uma comunidade legal, sadia, dando dicas, né? E sempre envolvendo esse assunto de games como a gente sempre gosta, né?
Exatamente, exatamente. Show de bola. Então, eu estou só abrindo aqui das pessoas que acabaram fazendo a inscrição durante esse tempo, só para poder deixar aqui.
Eita, é agora, hein? Já pensou? Quem será agora, que vai ganhar? Quem é o felizardo que vai ganhar?
Mas olha só que coisa linda, que delícia. Oi! Olha só, pessoal. Eu vou fazer um bem bolado aqui justamente para poder compartilhar com todo mundo, para que todos vejam aqui, porque o nosso programa, acima de tudo, tem idoneidade. Aqui o negócio funciona. Seguinte, para não ficar exposto aqui o nome de ninguém, beleza? Tem uma ordem aqui. Cadê? Tá? Só para... Eu vou compartilhar aqui para que todo mundo veja, tá? Então são as pessoas que compartilharam aqui com a gente. Ó, vou compartilhar a tela agora, certo? Aí fica mais fácil para que vocês vejam. Seguinte, eu peguei a planilha aqui. Talvez vocês estejam vendo. Vou colocar aqui em destaque, beleza? Tem o nome completo. Eu coloquei só um pedacinho aqui para poder manter, né, essa questão da privacidade de todo mundo. Tá? Então, das pessoas que se cadastraram. Então, começo aqui do número 2 até o número 25. Vou pegar estas pessoas... Beleza, eu tenho um, deixa eu ver, tá aparecendo qual aba para vocês aí? Tá aparecendo ainda da planilha?
Sim.
Tá, né? Então, beleza, deixa eu só fazer um bem bolado. Tem vários sites de sorteio em si, eu vou pegar um aqui que eu acho bem bacana. Vou colocar o nome de todo mundo. Tá? E aí, qual que é o segredo? Como a gente tinha combinado, que a pessoa que for sorteada aqui, ela tem que estar ainda conosco aqui ao vivo, tem que levantar a mão, pelo menos, falar, né? Que aí a gente vai enviar o prêmio através do e-mail que foi cadastrado. Mas só se a pessoa estiver online. Se não tiver, nós sortearemos o próximo. Então, eu vou tirar aqui agora, nesse momento.
Exatamente. É o único sorteio que eu confio. Por quê? Porque é a gente que está fazendo. Mega Sena, eu não confio. Mega Sena é uma fraude.
Ah, vale por você, viu?
Eu já ganhei duas vezes.
Você é milionário, né? Tá bom. Então,
eu já ganhei duas vezes na Mega Sena, só que foi na quadra, infelizmente. Mas já ganhei.
Eu bati 4 números, eu quase fartei.
Eu também, cara. Putz.
Quase caí dura. Assim. Foi 1, 2, 3, agora eu falei, agora. Eu sou milionário. Acabou tudo.
Vou trocar essa tela, vou colocar outra aqui agora, que é do site App Sorteios, que tem, beleza? Até ele tem uma roletinha, eu coloquei o nome de todo mundo aqui. Vocês estão conseguindo ver aí?
Tá não.
Todo mundo vendo? Não, peraí, cadê? Ah, desculpa, perdão. Faltou adicionar aqui, ó. Beleza? Ah. Acho que agora...
Olha, tá, que legal!
Olha, cara!
Aí coloquei o nome de todo mundo aqui, fiz um Ctrl-V, tipo, professor, passo a passo, vamos lá, né? E aí, o que, que eu vou fazer aqui agora? Vamos girar a roleta, vamos lá? Com o nome de todo mundo que tá aqui, 1, 2, 3 e... Girando a roleta!
Boa sorte, galera!
Olha lá quem foi... Tatiana! Tatiana Yumi, você está presente conosco, por favor.
Tem que falar no chat,
fale
aí.
Fale agora ou perca o gift para sempre. Agora
olha,
quem
aqui
sabe faz ao vivo.
Tem que falar, responder onde? É no chat, né?
É aqui no chat. Aqui no chat. Vamos lá, Tati.
Responde. Olha o Simas aí, desesperado para não perder.
Exatamente.
Eu creio que você conheça, né, Boa? Que é a Tata Yumi que acabou de responder aqui. Se
sim,
for,
sim.
Dá um sim aí.
É, a narradada do Fernando, do Sinérios.
É. Ah! Eu confiei isso aí. Isso aí tá errado.
Foi ela.
É, do Sinérios você pode brincar. Cadê?
Mas dá um tempo aí pra.
Aí, tá vendo? Agora ganhou. Foi a primeira vez que eu fui num bingo na vida, eu falei a mesma coisa, cara. Nunca ganhei nada, ganhei. Na primeira vez que eu já fui. Tem que ser assim, ó. Confiante, muito bom, legal. Tatiana Yumi, parabéns, querida. Agora é a mesma coisa. Como que eu posso dizer? A escolha é sua. Você prefere um gift card da Microsoft pro Xbox ou você prefere o da Sony pro PlayStation? Qual a sua escolha, querida? Fale, só falar que é o que você vai ganhar.
O Raul, tá certo? Tem dois nomes dela. É assim mesmo?
Eita, peraí.
É mesmo? Eita! Ah, é verdade. Tem dois.
Tem duas ali, ó.
Como é que... Eita. Por isso que bingo é mais fácil, sabia? Bingo você pega lá o negocinho.
Ela respondeu, PS4, lógico.
PS4, beleza. E aí, auditores do canal Game War XP? Agora, jogo aquela história. Eu tô só intermediando aqui.
Você vai colocar o seu nome. Bicho, justificativas aí, o que aconteceu?
Então, o que aconteceu, mano? Tá duplicado na planilha lá, né?
Talvez tenha feito mais de um cadastro, não? Olha só.
Raul, você não fez nem aquele filtro do Excel pra tirar a duplicidade? Isso é um fanfarrão mesmo.
Mas o Felipe também tá duplicado, tem alguns
duplicados. Ah, então eu acho que é legal fazer de novo, hein?
Eu vou até olhar aqui.
Poxa, só fazer um filtrozinho. Você, professor, não saber fazer um filtro pra tirar a duplicidade, olha...
Quem sabe faz ao vivo e aqui... Vamos lá, então assim, ó, em nome da idoneidade do programa, deixa eu só fazer aqui de novo, quer ver?
Nunca na história
revisa,
desse
canal. Revisa.
nunca na história desse canal isso aconteceu. nunca na história desse canal isso aconteceu. É a primeira vez.
Companheiro, aqui é idôneo. É o seguinte, agora vamos começar aqui o negócio, vamos lá, vem comigo. Ó.
Meu Deus!
O que eu vou fazer? Quem sabe faz a vida. Então, seguindo aqui a ordem do que os nossos companheiros, né, recomendaram, né, que é idôneo. Então, a gente vai tirar aqui todas as duplicidades ou outros que tiveram para fazer de forma correta, tá? O tio Raul tá fazendo aqui já isso para a gente separar bonitinho, beleza? Enquanto isso, vocês vão... Enquanto isso, vamos lá, vai falando aí que eu vou fazendo aqui.
Vai enchendo linguiça, né? Puxa vida, mas ó, devia ter visto antes já. Mas é a primeira vez, tá? Nos perdoem, porque a gente faz aí.
Aqui a gente, tá tudo em família, tá tudo em casa, mas assim, ó, aumentou aí agora a chance de todo mundo. Vamos lá. Bem, beleza, tô só pegando aqui só pra conferir realmente. Teve gente que acabou fazendo mais de um cadastro.
Sacanagem!
Sacanagem que fez com a gente. Vamos lá, bicho. Vamos lá, não, mas é sério, só pra gente ver aqui direitinho quem que tá com mais de um cadastro. Já tô tirando aqui, tô removendo, até porque como tem diferença na escrita, né? Então tem que pegar aqui um a um, beleza. Então, quem tá duplicado agora foi, ó. Agora foi. Na prática mesmo.
Falta ele espalhar meus irmãos aí.
Cadê? Beleza. Agora tá no esquema, galera. Agora. Agora é a versão valendo. Vocês estão vendo?
Poxa, aí, ó. Agora sim, vamos. Agora
sim. Colocando o nome de todo mundo aqui. Editor. Aqui, peraí que eu vou passar. Agora já confere aí. Já confere aí na roleta se tá todo mundo bonitinho.
Tá certo.
Já dá uma olhada aí. A nossa privacidade do nome já foi, não tem problema.
Parece que tem um prêmio duplicado aí.
Tem um prêmio pra quem adivinhar a trilha da... Quem que é esse?
Qual que você falou, Luizão? Não entendi.
Não, tem Eric Soares. Não, tem Eric Soares e Eric Menezes.
Não, é que ah, então tá. São nomes diferentes. Aqui não, até tava conferindo pelo padrão. Beleza?
Beleza. Ah, não, beleza, acho que agora beleza. Tá tudo certo.
Agora sim, passou pelos auditores, passou pelo VAR. Passou pelo VAR, todo mundo. Então tá bom. Então, ó, vamos lá. Vou até apagar isso aqui pra gente fazer de novo. Então vamos lá, agora de novo, hein? Rodando. Vai lá.
Roda aí cai pro... ela de novo, quer ver?
Você tirou a Tatiana? Eu não tô vendo a Tatiana. Olha,
né? Não, é que eu tiro. Não,
ela tá. Ah, tá aqui.
Ela tá ali, ó.
Vamos lá agora. Roletando. Vamos lá, agora. Partindo. Quem foi? Daniel Belentini de Oliveira. Alguém conhece esse cidadão aí? O famoso cara do macarrão? Sensacional!
Caramba! Lá, viu? Cadê o gordo? Tá aí ainda?
Ai, meu, sensacional. Cadê? Ele
cara, foi ó, se não tiver, não ganha. Lentini, vamos lá.
Se for embora, perdeu, cara. Se for embora, perdeu. Ah, tá, melhor de três.
Aí, ele tá aqui
aê.
Já.
Aê!
Boa. Ah, fala aí, após a primeira etapa de alarme falso. Boa, gente, obrigado e desculpa realmente pelo. É a famosa história. Quem sabe faz ao vivo, seus pequenos detalhes aí, no improviso. O mais importante é a diversão, porque eu garanto pra vocês que essa é a primeira de muitas, tá? É uma pequena. Como que eu posso dizer assim? É uma pequena lembrança, como a gente costuma falar no aniversário, né, por esse momento especial pra gente, que são dos 300 usuários, e que possamos crescer cada vez mais aí com a ajuda de todos vocês. E aí, óbvio, chegando agora nos 500, que é a nossa próxima meta, vai ter muito mais premiação, beleza? Isso é uma promessa, tá? E aí, Belentini, aí eu te pergunto, meu jovem, você prefere de Xbox ou de PlayStation? Fala aí, Boca, o que você acha? Brincadeira, meu.
Raul, informações técnicas, o que você acha, gente? Que dependendo da decisão do Belentini, a gente sortear logo o outro também. Porque a galera que tá aí é fiel, ficou no canal aí e tal. E
é, pode crer.
Eu boto uma fezinha, hein? E aí só tira o nome dele aí, porque ele não vai ganhar de novo, não.
Não, beleza. Mas só precisa aguardar. Se ele respondeu, é porque pode estar com...
Ele respondeu aqui, ó. Aí,
ele não tem videogame, velho.
Não, ele não tem, mas assim, o do Xbox serve na Microsoft Store, né?
Serve para a Microsoft Store, exatamente.
Então ele pode comprar lá o programinha de culinária que ele gosta, alguma coisa assim?
Olha que menino gentil. Olha aí. E aí, o auditores do canal Game War, o que vocês sugerem?
Olha!
Ah, cara, ele tá cedendo, né, meu? Aqui, eu acho que é justo.
Eu acho, não só é justo, então o que a gente vai fazer? Tata, você vai ficar com da Sony, beleza? Até porque foi uma direcionada que o nosso amigo deu. E Dani, a gente vai entregar da Microsoft pra você. E aí, óbvio, se você quiser presentear alguém ou outro mais aí, pelo ato gentil e lindo que a gente sempre vai incentivar, beleza? Então, o da Sony a gente deixa com a Tata e o da Microsoft a gente deixa contigo. E se porventura você quiser presentear alguma outra pessoa depois, fica a seu critério. Tá bom, querido? Fair play aqui sempre, acima de tudo, exatamente. Beleza, galera? Fechado assim, então?
Show.
Beleza? Tata, a gente vai mandar pra você, então, o gift, tá? Da Sony, beleza? O gift da Sony. E, Dani, queridão, você receberá o da Microsoft, que é óbvio, você pode utilizar também pra PC e tal. Ou, se quiser também, fica à vontade pra presentear. Mas, enfim, é a nossa forma de agradecer aí pelo empenho e a dedicação e a amizade de todos vocês, acima de tudo. Beleza, galera? Muito obrigado, turma. Valeu. Foi bem divertido. Passou a hora voando, que eu confesso que eu nem me dei conta. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Então, na ordem aqui, já vou até tirar, tá? Eu vou tirar aqui o videozinho. Na ordem aqui, vou dar os meus boa noite. Primeiro, para ele que foi o convidado aí. Participação mais do que divina, deliciosa aqui. Muito, contribuiu bastante, cara. Foi um prazer. Muito obrigado aí pela sua presença. Portas sempre abertas aqui para ti. Volte mais vezes. Obrigado e boa noite.
Obrigado. Obrigado vocês. Espero não ter sido muito... muito polêmico para ter ser chamado de novo, entendeu? Porque a gente é assim. A gente vai aos poucos, aí a gente é chamado de novo e tal. Mas obrigado, parabéns pelos inscritos e valeu mesmo. Valeu, Bruno. Valeu, Luiz aí. Pô, vocês são foda.
Opa, a gente
valeu.
É o que a gente fala, aqui sempre será um canal de grandes amigos, cara. Então sinta-se convidado, portas abertas. Gratidão mesmo, valeu. E aqui o Eggman 1, aqui abaixo. Grande Luizão, meu irmão. Obrigado mais uma quinta, meu velho. Valeu.
Obrigado aí mais uma vez. Hoje foi show de bola. Assuntos aí que daria pra gente levar a noite inteira aí falando sobre eles. Mas foi mais uma quinta-feira, graças a Deus. E que vem a próxima. Obrigadão, Anoki. Até uma próxima.
Obrigado
aí.
Você, velho.
Obrigado, Mano Raul, Boca, e todo mundo que esteve com a gente aí, se inscreva, dê o like, e bora, rumo aos 500.
Exatamente, rumo aos 500, exatamente, e na sequência, grande Boqueta, meu irmão, mais uma vez, obrigado, meu velho, boa noite.
Boa noite, valeu, parabéns aos ganhadores aí, eu não entendi muito bem essa lógica que você fez aí, mas tudo bem, eu achei que o Daniel passou a vez para o dela e que a gente fosse rodar a roleta de novo. Mas...
Não, ele passou o prêmio.
É, então, ele passou um prêmio, mas tinha dois, né? E a gente rolaria de novo, entendeu?
Ah.
E aí, mas tranquilo, eu vou ver se eu consigo pegar pelo menos um código semana que vem de algum jogo e a gente roda de novo essa roleta aí pra ficar mosquitos com a galera, tá? Pode ter gente que não tenha gostado dessa nossa forma, tá? Mas foi muito legal hoje. Obrigado, Nuke. Obrigado pela presença aí mesmo, meu velho. Valeu.
Esse prazer.
Brothers Eggman, muito obrigado de novo mais essa semana e é isso aí, valeu todo mundo que assistiu a gente, muito obrigado, boa noite e boa semana.
Exatamente, então muito obrigado mais uma vez aí para todo mundo que participou, bastante gente, agradeço pelo feedback também, por estarem conosco esse tempo todo e venham mais vezes, sempre bem-vindos e aqueles que puderem, por favor, aperta o sininho, dá aquela inscrição e divulga para os coleguinhas aí, para os amigos, porque é assim que a gente consegue fazer essa ajuda para todo mundo, beleza? Muito obrigado, boa noite para todos vocês, galera! Valeu!